As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento do alargado de notícias das 13. O Centro Hospitalar do Médio Tejo assinou nesta terça-feira um protocolo de cooperação com o Instituto Politécnico do Mar, que tem por objetivo a organização de ações de formação e a criação de projetos conjuntos de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como a realização de eventos conjuntos. O protocolo foi assinado por Casimiro Ramos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, e pelo Presidente do IPT, o Dr. João Coroado. Já depois da assinatura, os responsáveis pelas duas entidades falaram à comunicação social. Casimir Ramos, o Presidente do Conselho de Administração do CHMT, voltou a referir aquela que é a estratégia do Centro Hospitalar na área da formação.
Trata-se, enfim, do nosso lado, de uma estratégia que estamos a seguir de fazer parcerias com entidades do ensino superior, com vista a criar condições para termos um centro de investigação aqui no Centro Hospitalar, que seja um campo de parceria e possibilidade de investigadores trabalhar em várias áreas, nomeadamente desde o desenvolvimento da área clínica, mas alargando a área de gestão. Também porque temos condições, somos uma grande organização, com 2.500 trabalhadores, com todas as áreas de gestão, desde a logística, a área financeira, a área da gestão de saúde, e que, para além de necessitar de profissionais qualificados, necessita também de investigação nestas áreas para permitir desenvolver e inovar. E, nesse sentido, portanto, o primeiro passo é dado com o Instituto Politécnico de Tomar, com muito gosto da nossa parte, pelo acolhimento e também da iniciativa do próprio Instituto em vir até nós e fazermos propostas para aquilo que é um acordo que já temos em curso. E, portanto, trata-se, no fundo, de criar condições entre as duas entidades para o desenvolvimento de ambas, para o desenvolvimento do nosso lado dos profissionais, do lado do Instituto, da oferta formativa, mas com vista a dar mais condições ainda aos nossos utentes, aos nossos concidadãos, para, através do trabalho conjunto de duas e mais entidades que se envolvem em projetos, podemos cada vez mais dar melhores condições de vida, que é isso que se pretende do nosso lado no que diz respeito à prestação de cuidados de saúde. Nós estamos a preparar por proposta também do Instituto Técnico de Mar e das condições que nós gostaríamos de ter, termos um espaço a dedicar à instalação de um pequeno laboratório de construção de protótipos que permitam desenvolver modelos que ajudem na recuperação de pessoas com traumas físicos aí, ou psicológicos, até ou neurológicos, e que depois possam. O Instituto, eu vi o laboratório, já tem desenvolvido alguns modelos e, portanto, aqui temos a possibilidade de testar os modelos com os doentes e, portanto, avançar-se para uma ajuda mútua.
O presidente do IPT, João Coroado, falou depois da parceria com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que, como referiu, vai permitir ao Instituto Politécnico Tomar alargar o domínio da investigação promovida pelo Politécnico.
Esta ideia de parceria, no fundo, permite-nos alargar o domínio da intervenção, da investigação que nós temos vindo a desenvolver no âmbito da vida assistida, quer na aplicação de inteligência artificial em protótipos, como dizia o Dr. Casimiro, quer em software de apoio e de assistência à vida ativa, que nos dá mais qualidade de vida, quer de utilização de mecanismos com automação que permite também maior e assistência, principalmente à mobilidade, portanto, e à vida ativa. Portanto, isto por um lado, portanto, na investigação que nós temos desenvolvido no âmbito do Laboratório Vita, e que já foi oportunamente, têm sido anunciados os projetos que têm sido desenvolvidos lá. Neste sentido, nós temos a oportunidade de alargar o âmbito da intervenção e nada mais que estar junto de quem está diariamente próximo dos problemas, das situações que nós pretendemos mitigar relacionadas com a nossa qualidade de vida. Portanto, isto do ponto de vista da investigação e do ponto de vista da formação, naturalmente avançar, nomeadamente pela área da gestão de saúde, da logística, isto são competências, é conhecimento que o Instituto Politécnico de Tomar detém e que tem interesse em desenvolver conjuntamente com os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo as formações e as certificações, porque muitas das formações que nós já temos estão certificadas, nomeadamente pela Ordem dos Enfermeiros, e isto permite o desenvolvimento também pessoal de todo o pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Portanto, não, esperamos não ficar por aqui, alargar a nossa oferta formativa em interação com o Centro Hospitalar, e esse é um dos objetivos desta parceria.
Rádio L, a primeira a informar.
De acordo com a agência Lusa, os dois fuzileiros detidos na última segunda-feira por suspeitas de homicídio de um agente da PSP e agressões a outros quatro na madrugada do último sábado encontram-se na prisão militar de Tomar. Fonte da direção da PJ terá dito à Lusa que os dois fuzileiros suspeitos de homicídio qualificado e ofensa à integridade física, também qualificada pela morte de um agente da polícia e agressão a outros quatro, junto à discoteca MOME, em Lisboa, deverão ser presentes ao juiz de instrução nesta terça-feira ou amanhã, quarta-feira. O outro suspeito detido, um civil, está também detido no estabelecimento prisional anexo à PJ, em Lisboa. Ainda referido que foram efetuadas buscas domiciliárias e não domiciliárias aos três arguídos, nomeadamente às residências, viaturas e a outros objetos pessoais dos fuzileiros que estavam na unidade militar, agradecendo a investigação, a estreita colaboração da Marinha na realização das diligências policiais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministério Público da Comarca de Santarém confirmou a pena de 7 anos de prisão com que Ana Paula Alves, proprietária de um lar situado em Riachos, Conselho de Torres Novas, foi punida pelo Juízo Central Criminal de Santarém. O mesmo texto recorda que esteve em causa a prática de 2 crimes de maus-tratos agravados com o resultado de morte e de 1 crime de profanação de cadáver. Foi dado como provado que a mulher arrendou uma casa no Conselho de Torres Novas, onde decidiu acolher pessoas idosas. A arguída comprometia-se, mediante o pagamento de uma quantia monetária mensal, a prestar cuidados de saúde, alimentação, higiene e acolhimento residencial. Cuidados que não prestou, não tendo zelado pelo bem-estar físico e emocional das pessoas idosas que estavam a seu cuidado, acusa o Ministério Público, que reforça que, na sequência dos maus-tratos infligidos, 2 idosas faleceram, sendo que a morte de uma delas ocorreu em data não apurada, tendo o seu cadáver sido ocultado pela arguida pelo menos 12 dias, sem que a morte fosse comunicada às autoridades competentes ou aos familiares. Corre prazo para a interposição de recurso da decisão agora referida, sendo que a arguida continuará a aguardar os subsequentes termos do processo na situação de prisão preventiva, medida de coação que lhe tinha sido aplicada em sede de inquérito.
Rádio Web, a primeira a informar.
No balanço que fez esta segunda-feira, na reunião do Executivo Municipal de Tomar, a operação de recolha de refugiados da Ucrânia, Anabela Freitas deu conta da sua preocupação pela forma como as crianças refugiadas ucranianas estão a ser acolhidas nas escolas. A autarca lembrou que estas são crianças traumatizadas pela guerra e apelou ao bom senso de todos na forma como se dirigem a estas crianças com questões permanentes sobre aquele conflito.
As pessoas que estamos a receber são cidadãos e nenhum de nós, felizmente, passou pela situação que eles estão a passar. E perdoem-me aqui a expressão, não são animaizinhos de circo. E aquilo que tem estado a acontecer, porque efetivamente eles começaram, como disse o vereador, vão para a escola, mas já tiveram a semana passada na escola. E aquilo que foi um acolhimento, não por parte das crianças, porque as crianças, independentemente de falarem línguas diferentes, entendem e conseguem comunicar, mas estarem a perguntar sistematicamente, porque algumas destas crianças que o vereador referiu falam inglês perfeitamente, estarem sempre a perguntar à criança, então o que é que tu vistes lá? E como é que era aquilo? E, pá, tem que haver aqui um bocadinho de bom senso. Espero que efetivamente Tomar, os tomarenses que foram, que acolheram e tiveram aqui uma onda de solidariedade imensa para com esta gente, também saibam agora estar no acolhimento, porque as crianças vêm efetivamente, os adultos também, mas as crianças vêm efetivamente traumatizadas, e portanto tenhamos aqui bom senso nesta questão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Há 24 toneladas de bens alimentares e não só que estão a caminho da Polónia. Os pormenores com o António Feliciano.
24 toneladas de bens doados pela comunidade de Abrantes estão a caminho de Lublin, na Polónia, com destino a quem mais tem sofrido com a guerra na Ucrânia. A partida ocorreu nesta segunda-feira do estaleiro municipal, ocasião em que marcaram presença diversas entidades, desde logo a Câmara Municipal, responsáveis das juntas de freguesia do Conselho, delegação de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa e bombeiros locais, entre outras individualidades. A ERTS marcou presença neste momento simbólico, à altura em que falou com Manuel Valamatos, presidente da autarquia Abrantina, que se congratulou com a solidariedade da sua comunidade.
Isso mesmo, é um caminhão, como vêem, cheio de solidariedade da comunidade Abrantina, das nossas instituições, dos cidadãos, com apoio, obviamente, sempre, como é normal, das juntas de freguesia, do nosso concelho, com os nossos serviços sociais, aqui liderados pela vereadora Raquel Olhicas, mas sobretudo é uma manifestação de apoio, de emergência, de uma situação que todos nós lamentamos profundamente, esta guerra nos dias de hoje na nossa Europa, numa Europa que tem que estar cada vez mais unida, e este é um exemplo do fracasso da humanidade, e aqui vai um caminhão cheio de solidariedade da nossa comunidade, das nossas instituições, das nossas empresas, perdão, de todos aqueles que se envolveram connosco para conseguirmos ter um caminhão cheio de bens alimentares, de bens ligados à área da saúde. Sobretudo é uma expressão de apoio, de humanidade também aqui, bem presente, e nós agradecemos muito. E como eu tenho dito muitas vezes, Abrantes, a União faz Abrantes, faz a nossa comunidade, e sempre que é preciso os abrantinos juntam-se e esforçam-se para conseguir fazer mais e melhor, e é isso que está aqui a acontecer.
Rádio F, a primeira a informar.
À semelhança de outros municípios de norte a sul do país, também Vila Nova da Barquinha optou por não aceitar, pelo menos para já, as competências nas áreas da ação social e ainda da saúde. Em entrevista à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, explicou os motivos que justificam esta decisão do município, apontando para a falta de um envelope financeiro justo e ainda para contas pouco claras. O autarca disse ainda assim que a questão da saúde é mais complexa.
A coisa torna muito mais complexa, não já na zona social, onde de facto depois há uma transição de contratual e no fundo estamos a fazer com os procedimentos e acertamos, é acertar procedimentos, é isto que está em causa, mas na saúde é muito mais complexo. Torna-se mais complexo, e só para o Presidente ter a noção, de dizer-lhe que as contas são apresentadas para o Presidente da Câmara de Nova Barquinha, em duas reuniões que tive com a entidade, no fundo, que responsável pela assinatura do contrato, me computa, ou seja, me calcula os vencimentos dos trabalhadores a transferir com remunerações de 2018. Posso dizer, tenho todos elencados quais são os itens. Aliás, houve um comunicado que foi feito pela própria comunidade, que também colaborei na sua feitura, até porque, pronto, de facto acompanhei muito per si todos estes trâmites, de suma importância, porque estamos a falar aqui de milhares de euros, e muito cuidado temos que fazer, nomeadamente na assinatura do acordo. E entendi, tal em qual. Outra coisa que eu queria dizer, que todas estas negociações sempre chamei à colação, quer um executivo para participar, quer também os dirigentes que assistiram em loco a tirar notas, a saber até que ponto é que as contas batem certo. E posso dizer sinteticamente, nomeadamente a questão dos custos de serviços de limpeza, do apoio e vigilância e segurança, situações indefinidas e por se perceber, desde também a questão do fornecimento de energia, a chamada faturação de energia, em que as contas não eram claras, quer nas viaturas a transferir, ou seja, as viaturas foi a gente que fez a aquisição. E depois, objetivamente, quando a gente fez a aquisição, o Estado não gastou nenhum dinheiro nas viaturas, tínhamos que fazer conservação e manutenção. Ou seja, não faz sentido, porque no próprio contrato que a gente tinha delegado a eles, eram eles que faziam a conservação e manutenção. A gente comprava o carro novo, eles faziam a conservação e manutenção, mas depois a indenização para a gente sustentar, entre compras, no fundo, alocar meios financeiros para a sua reparação, não era nada transferido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Hoje, 22 de março, assinala-se o Dia Mundial da Água e o município de Sertã associa-se às campanhas que visam sensibilizar a população para a responsabilidade de preservar este recurso natural, apelando à consciencialização de todos para o uso sustentável da água. Assim, o município de Sertã convida a população a associar-se ao movimento H2OFF, promovido pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, que desafia a fechar a torneira neste dia às 22 horas e durante 60 minutos, suspendendo regas, fontes decorativas e utilização das torneiras. Esta iniciativa tem abrangência nacional e pretende estimular a reflexão sobre o uso que se faz da água, consciencializando para que o consumo deste recurso seja mais eficiente e equilibrado. Também no âmbito da poupança e uso eficiente da água, o município de Sertã associa-se à campanha da água do Val do Tejo, Poupa Água Hoje, para ter amanhã, não gaste mais do que precisa. A campanha surge em resposta à situação de seca severa e apela à mudança de comportamentos, incentivando a poupança de água, bem como o uso racional deste recurso precioso e finito. Esta campanha é composta por diversos suportes de comunicação, onde se inclui também um folheto com 10 conselhos para fazer uso eficiente da água.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto Sorrisos Entre Letras, promovido pela Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, arrancou com um novo grupo de voluntários na Freguesia de Constância. A iniciativa pretende criar uma atividade regular com voluntários residentes ou não na freguesia para confeccionarem brinquedos, bonecos, cascóis, gorros, entre outros, em crochê ou lã. A participação está aberta a todos os que queiram integrar este projeto, desenvolvido pela Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, com o apoio do município de Constância e da Junta de Freguesia local. A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill disponibiliza o material necessário, linhas, lãs, alguns livros e imagens de bonecos e objetos feitos em crochê e dará também o apoio necessário à realização deste desafio. O projeto teve início em 2019 na Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada, tendo-se estendido no mesmo ano à Freguesia de Montalvo e agora a Constância. O Sorriso Entre Letras é um plano de solidariedade com o intuito de criar peças destinada a crianças hospitalizadas em serviços oncológicos do IPO e, mais recentemente, aos serviços de maternidade e pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Vila Medieval de Orém vai acolher a Via Sacra ao Vivo, evento que irá decorrer na sexta-feira santa, 15 de abril, pelas 15 horas. Esta recriação histórica, reconhecida como uma das melhores do país, regressa assim com novidades após 2 anos de interrupção. A Via Sacra ao Vivo é organizada por cerca de 100 atores e figurantes da comunidade local, além da requalificação do Castelo e Passo dos Condes de Orém, que irá proporcionar um novo cenário. Um novo protagonista irá encarnar Jesus Cristo ao longo das 14 estações da Via Sacra. Como já vem sendo hábito, a Câmara Municipal de Orém oferece um serviço de transfer gratuito que transporta os interessados desde o Centro Municipal de Exposições de Orém até ao Centro Histórico da cidade, permitindo que todos possam assistir à tão reconhecida representação. De 10 a 17 de abril, a Vila Medieval de Orém oferece um vasto programa cultural aliado às cerimónias religiosas promovidas pela Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias no âmbito da Semana Santa. A Via Sacra ao Vivo na Vila Medieval de Orém tem a organização do município de Orém, Paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias e Junta da Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e conta com a participação da Sociedade Filarmónica Oriense, Bombeiros Voluntários de Orém, Forças de Segurança Pública, Agrupamento de Escuteiros das Misericórdias, entre outros parceiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, na próxima quinta-feira faz precisamente um mês que assistimos à invasão da Ucrânia levada a cabo por Vladimir Putin. O mês que esta guerra nos entra pelas nossas casas e, como todas as guerras, assistimos, impotentemente, a massacres sangrentos, ao desespero e ao sofrimento daquele povo europeu. Costumo dizer que são nestes momentos que o melhor e o pior do ser humano vem ao de cima. Se uns movem vales e montanhas para ajudar este povo, seja com doações ou num limite máximo pegarem armas e irem para a Ucrânia ajudar no combate, ou melhor, a combater o invasor, outros aproveitam-se desta tragédia humana para capturar mulheres e crianças para redes de tráfico humano. É caso para dizer que há maus que não vêm sós. E no meio de tanta informação, gostaria de destacar alguns pontos que gostaria de partilhar convosco. Começo pelo caso da Suíça, conhecido país neutro, que anunciou a aplicabilidade integralmente das sanções económicas que a União Europeia levou a cabo contra a Rússia e contra o presidente Vladimir Putin, e anunciou há poucos dias a imposição também de sanções comerciais e financeiras à Bielorrússia pela sua colaboração com a Rússia na invasão da Ucrânia. A China, que tenta se dar bem com gregos e troianos, e desculpem-me a expressão, na miragem de alcançar uma vantagem para os seus mercados, e se ao mesmo tempo põe um travão aos pedidos de reforço militar de Putin, ajudou a difundir notícias falsas. O reforço incontornável da NATO, que passou a ter outro destaque e outra importância internacional, uma maior adesão dos países da União Europeia, as sanções históricas, a posição dos Estados Unidos, nomeadamente quando Joe Biden publicamente denominou Vladimir Putin como criminoso de guerra, e também relativamente à religião, destacar as palavras que têm vindo a ter um reforço gradual do Papa Francisco, que nas últimas declarações considerou esta invasão russa como repugnante, o que reforça o isolamento da Rússia. Todavia, o receio da Europa, que foi por várias vezes expressado por Boris Johnson, que no caso de Putin vencer esta guerra, da problemática de se poder não ficar somente na Ucrânia, mas de se alastrar além da Ucrânia. Vamos esperar que as sanções impostas e o encerramento das empresas ocidentais na Rússia, levantando assim uma nova cortina de ferro, venha a surtir efeito e seja o suficiente para pressionar Putin a repensar as ditas negociações, nomeadamente a chantagem que a Rússia tem levado a cabo à Ucrânia. Uma última nota, e para finalizar, hoje assinala-se o Dia Mundial da Água. E que este dia sirva essencialmente para que haja uma maior consciencialização da importância de racionar a água. Portugal tem uma das mais elevadas pegadas híbridas por habitante a nível mundial. Estima-se que a utilização de água seja aproximadamente de 52 metros cúbicos por pessoa durante um ano. Falamos de um bem escasso que é essencial à vida na Terra. Portanto, não esperemos que a fonte seque para que percebamos o seu valor e a sua importância. É urgente que se comece a valorizar, preservar, racionar a água de hoje, que a água que desperdiçamos hoje será alimentada e necessária num futuro próximo. Desejo-vos a todos uma boa semana. Muito obrigada.
E a todos, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.